Arô pessoal, vamos começar mais uma live, dessa vez para conversar sobre a lua nova no signo de peixes. Enquanto o Instagram vai despertando a live, vai chamando as pessoas, eu vou colocar aqui meu óleo essencial que eu preparei. Eu preparei uma sinergia para essa lua nova, eu vou comentar sobre ela aqui no final. Um aroma maravilhoso, eu vou colocar aqui no meu difusor pessoal. Vou pingar uma gotinha aqui para eu poder fazer essa live sentindo esse aroma com vocês. Eu já passo um pouquinho aqui. Maravilhoso. Tem três óleos essenciais aqui nessa sinergia e que eu vou indicar, né, para quem quiser fazer um trabalho com óleos essenciais nessa lua cheia que está por vir. Bom, deixa eu deixar o recadinho aqui também. Você que está chegando aqui agora, saiba que eu tenho um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica, é o Astral do Dia. Você pode ouvir no Spotify ou no agregador que você preferir e também no YouTube. Então vale muito a pena, você que gosta de astrologia, você que gostar do que a gente conversar por aqui, esteja ali todos os dias sendo bem informada, bem informado sobre o que está acontecendo no céu. Então vamos lá, a ideia hoje é falar sobre a lua nova no signo de peixes, eu vou pegar minhas anotações aqui, que vai acontecer no domingo, dia 10 do 3, boa tarde Suzana, seja bem-vinda, e vai acontecer às 6 horas da manhã. Eu estou aqui com o mapa, né? Da lunação, e é bem no momento que o sol estiver nascendo. Então quem gosta de acordar cedo para ver o sol nascer, vai ver exatamente o momento em que estiver acontecendo a lua nova no signo de peixes. E ela vai acontecer no grau 20 de peixes, então já pega o seu mapa, eu sempre falo, né, você que ouve meu conteúdo, acompanha live, podcast, enfim, sempre tem o seu mapa natal em mãos, porque aí eu vou falando os graus, os signos, e aí você vai já colocando tudo que a gente vai conversando no seu mapa pessoal. E para você poder aprender a ver o seu mapa, aguarda aí mais um pouquinho que vai ter o curso de astrologia para você poder aprender a ler o seu próprio mapa e até o mapa de outras pessoas. Então vamos lá. Lua nova no signo de peixes, última lua nova do ano. Por que última lua nova do ano? Porque já estamos na iminência do ano novo astrológico. Para quem não sabe, né, a gente tem o ano novo calendário, que é esse que foi determinado, né, por conta do nosso calendário, que é o dia 1º de janeiro. Temos o ano novo pessoal de cada um, que é o aniversário, é a Revolução Solar. E temos o ano novo astrológico, que é quando realmente o Sol entra no signo de Áries e começa um novo ciclo, uma nova jornada. Então veja, daqui a praticamente 12 dias, a gente vai ter 12, 13 dias, né? A gente vai ter mais uma renovação, mais um ano novo. E aí até digo, né? Até gravei o podcast já de amanhã, que eu vou mandar amanhã cedinho. Se ainda não engatou ainda o ano para você, pode ter certeza que quando o Sol entrar em Áries, vai ter um impulso bem forte para isso, né? Então vamos aproveitar aí. Vamos aproveitar para fazer as últimas limpezas. Eu acho que essa lua nova no signo de peixes, apesar de ser uma lua nova, é uma lua nova que vai convidar a gente a muita limpeza, limpeza emocional, limpeza do inconsciente, para que a gente possa entrar nesse 2024 com uma energia mais leve. Então vamos lá. Lua nova, para quem não sabe, né, é a conjunção de Sol e Lua. É quando Sol e Lua se encontram. A gente tem aí como marcadores, né, os luminares, o Sol como grande Yang, a Lua como grande Yin. Então as energias Yin Yang do céu se encontrando, formando aí o que a gente chama na alquimia de o casamento alquímico, um casamento alquímico que acontece no céu e que reverbera aqui dentro da gente. E como é um casamento alquímico, é uma potência de fertilidade muito grande, uma potência de plantar novas sementes. Então, a lua nova, esse casamento alquímico primeiro, né, ele traz uma oportunidade de equilíbrio interior, onde a gente pega essas energias masculino e feminino dentro da gente e busca trazer um equilíbrio. No Tantra, no Yoga, a gente tem os nadis, né, que são os rios de energia, tem Ida, Pingala, né, então Ida é o canal lunar, Pingala é o canal solar, Sushumna, que é o canal do meio, e esses dois nadis equilibrados permitem com que Kundalini suba. Então veja a importância, né, desse equilíbrio masculino e feminino dentro da gente, né? Então isso se reflete para todo mundo. E também, né, a lua nova ela sempre traz a potência do signo. Por quê? Porque temos os dois luminares, Sol e Lua, se encontrando num signo específico. Então traz uma força muito grande para a energia daquele signo. Então a temporada pisciana já se iniciou um tempo, né? Porque o Sol entrou em peixes já há um tempinho, mas é quando a Lua se encontra com o Sol que a gente tem um potencial maior daquele signo sendo trabalhado. E vale dizer que essa lua nova em peixes vai valer até a próxima lua nova em Áries, né? E a lua nova em Áries, no dia 8 de abril, já vai ser um eclipse solar. Bom dia, boa tarde, Flávio, achando que é bom dia, boa tarde. Para sagitarianos, como será? A gente vai ver aqui. Na verdade, independente de ser de sagitário ou não, pega no seu mapa a área que você tem, o grau 20 de peixes, porque é ali que essa energia toda está concentrada, né? Então, essa área da vida, essa área do mapa, que tem uma grande concentração de energia. Por quê? A gente tem o que é chamado de stellium em peixes. A gente tem muita energia no signo de peixes. O Mercúrio, ele vai ter acabado de entrar no signo de Áries, né? Então, ele ainda vai carregar uma energia pisciana. Aí teremos Sol, Lua, Saturno e Netuno em peixes. Além do que, nesse momento, né, que acontece a Lua Nova, o ascendente vai estar em peixes. Então, quem vai estar ascendendo é o signo de peixes junto com o Sol. Então, se você gosta de contemplar o nascer do Sol, o desse domingo vai ser especial, né? Vai ser especial porque a gente tem aí a Lua Nova acontecendo nesse mesmo tempo. Para a Virgem, como será? Então, a mesma coisa que eu falei para Sagitário, pega o seu mapa, veja ali, né, onde você tem o grau 20 de peixes, porque ali é uma área da vida que vai receber essa energia. Verônica, boa tarde, e espero que a gente se veja aí hoje à noite no nosso encontro ali do Grupo do Terra, né, nosso primeiro encontro de vários, que eu quero explicar um monte de coisa sobre óleo essencial, enfim, tudo isso a gente vai falar hoje às 19 horas lá no Zoom. Então, traz toda a potência do signo que a gente vai trabalhar aqui, essa energia pisciana, né? E também a Lua Nova é um grande marco de inícios. Então a gente pode plantar sementes nesse momento de lua nova. Sementes que podem ser colhidas rapidamente, né, na próxima lua cheia já, que inclusive já vai ser um eclipse, né, vai ser o eclipse lunar no signo de Libra. E também a gente pode ter uma extensão maior, plantar uma semente para colher aí daqui a 6 meses, quando tivermos aí a lua cheia em peixes também, né? Então são sementes que a gente pode ir plantando, é um novo início. E essa lua nova específica, como eu comentei, última lua nova do ano, né, já preparando para a entrada do ano novo astrológico, no signo de peixes, que é o último signo do zodíaco, e com uma participação fortíssima de Urano, trazendo muita libertação, muita limpeza. Então é essa possibilidade que a gente vai ter nessa lua nova. E o que, que diz o signo de peixes para a gente, né? Qual que é a energia de peixes? Primeiro, o signo de peixes, ele é o mais conhecido aí pela espiritualidade. Peixes e Sagitário, que são dois signos regidos por Júpiter, né, o planeta Júpiter, falam muito sobre a espiritualidade. Então, nesse momento, a espiritualidade pode estar muito forte para a gente. A gente pode se conectar com a espiritualidade. Então, rever as suas práticas, se aproximar das suas práticas espirituais. A gente mesmo aqui, né, eu me aproximei muito, me reaproximei, né, trouxe de volta a prática diária do yoga. Jardim Zen Tubarão falou, tá punk. É, a gente está tendo, inclusive agora, né? Eu gravei o podcast de amanhã, já gravei, né? Vou mandar amanhã cedinho. Estamos aí na iminência do Marte em quadratura com Urano e que ficará marcado nesse mapa da Lua Nova. Então a gente vai falar sobre isso também ao longo da nossa conversa aqui. Então, eu mesmo me reaproximei da minha prática diária do yoga, que para mim é uma enorme prática espiritual, né? É uma prática onde você se concentra, respira, trabalha a respiração, traz o prana, trabalha o corpo, porque para mim a espiritualidade passa pelo corpo, né? não nega o corpo. O Tantra, ele não nega o corpo, muito pelo contrário, né? Existe um aforismo do Tantra que diz que quando você cai no chão, é através do chão, é com o impulso do chão que você se levanta. Então, muitas linhas espiritualistas acabam negando o corpo, né? Falando que o corpo é pesado, é sujo, é uma prisão e assim por diante. Só que isso, na verdade, né, você está brigando contra um veículo que você está utilizando, né, para passar nessa encarnação. Então, na verdade, o corpo, ele realmente faz parte, né, do nosso processo espiritual. Pelo menos eu acredito muito nisso. Cuidar do corpo como um templo sagrado faz parte da espiritualidade. Então, a gente pode ter nesse período um grande impulso para as práticas espirituais. E aí, novamente, cada um tem afinidade com a sua própria prática, faz aquilo que realmente te faz melhor, né, te faz bem, te conecta com algo maior, que é essa energia pisciana, é se conectar com a espiritualidade. Inclusive, os olhinhos que eu combinei aqui, esses três olhos, eles trabalham muito a questão da espiritualidade e do feminino. Por quê? Porque o signo de peixes é um signo feminino, é um signo do elemento água. Então é um momento bem interessante para a gente usar essa energia feminina, essa energia curadora, né, para preparar o nosso corpo, preparar o nosso ser para o fogo de Áries que já está por vir, né? Quando o Sol entrar em Áries, e a gente vai ter um eclipse solar em Áries, é bom que a gente esteja com o corpo preparado para trabalhar toda essa energia do elemento fogo. Então, vão ter três óleos essenciais e um cristal. Vou selecionar um cristal que ele é bem forte para a gente poder trabalhar nesse período de lua nova. Além da espiritualidade, o signo de peixes traz muita intuição para a gente, né? Então, vem aquela reflexão, como é que está a sua intuição? Eu quero até dar um exemplo, né? Essa quadratura de Marte com Urano, ela é uma quadratura tensa, ela é uma quadratura que, se você já ouviu alguma coisa, alguém falando sobre ela, né, vai falar sobre possibilidade de acidente, sobre possibilidade de muita irritação, enfim. E eu estava com uma intuição muito forte que eu precisava levar o carro para arrumar, né? Ele estava fazendo um barulho ali e eu precisava levar ele para arrumar. E fui, né, deixei ele lá entre ontem e hoje, e realmente, né, tinha um problema ali no rolamento, e o cara lá, o mecânico, falou que ele estava num perigo ali, ele estava numa coisa meio complicada. E que, né, se eu não visse isso, né, vamos supor que eu não arrumei, não liguei, deixo o barulho ali, pronto, no momento da quadratura de Marte com Urano, ou seja, nos próximos dias, poderia sim ter acontecido um acidente, né? Então, como envolveu o rolamento, imagina você estar na estrada, em alta velocidade, e a roda trava, a roda sai, sei lá o que acontece, e o que poderia ter acontecido ali. Então me veio uma intuição muito forte, como se fosse a espiritualidade soprando, leve esse carro para arrumar logo, né? E claro que eu já te sabia da quadratura de Marte com Urano, isso fica no inconsciente, né? Então olha que interessante, pessoal. Se você ouve o podcast todo dia, às vezes você pode dizer, eu até esqueço, né? Tipo, esqueci que ele falou que vai ter, por exemplo, isso aqui eu falei no resumão da semana, o resumão astrológico da semana, no último domingo. Aí você pode pensar, né? Mas eu vou esquecer do aspecto. Eu recomendo, sempre recomendo que você, às vezes, ouça mais de uma vez, às vezes ouça no meio da semana para relembrar, às vezes faça anotações, é tudo muito interessante. Mas uma coisa é fato, se você ouviu alguma coisa, né? Aquilo passa para o seu inconsciente, que é uma temática pisciana também. E aquilo fica dentro do seu caldeirão de informação para você poder tomar decisões. E às vezes uma intuição que começa a soprar dentro de você vem desses conhecimentos aí que você tem dentro de você, mas que não estão tão acessíveis. A Nayane falou, estou querendo mudar de casa seguindo uma intuição, mesmo a racionalidade dizendo o contrário. Então o que, que eu diria, né? Não sei por que, que a racionalidade está dizendo o contrário. Talvez a racionalidade possa estar dizendo questão de custo, e assim por diante. O que eu diria? Faz algum estudo, dá uma ajuda, né, para a racionalidade também entender, porque se a intuição está soprando, e se sua intuição está bem alinhada, está bem trabalhada, é sempre bom ouvir, né? Eu, pelo menos, sempre procuro ouvir minha intuição, e quando eu não ouço, alguns momentos eu me arrependo depois, né? Então isso aqui é bem interessante. Então, toda essa parte da intuição pode estar extremamente aflorada, pode ser estimulada. Então, se você também é daquelas pessoas que fala, eu não tenho tanta intuição, ou minha intuição não é muito legal, você pode aproveitar essa lua nova aqui no signo de peixes e fazer práticas, né, para trabalhar a intuição. Então, você pode usar cristais que ajudam, né? Você pode pegar uma água marinha, que refina bastante a questão da mediunidade, da canalização. Você pode utilizar, né, uma lápis lazuli, uma ametista, essa luz fica na minha cara, eu ainda não. Eu queria realmente alguém que viesse e falasse, faça isso e a luz vai ficar maravilhosa. Ainda não consegui, né? Estamos aí lutando com a parte da iluminação aqui do ambiente. Então, trabalhe a intuição. Se você já tem intuição, aproveita essa lua nova em peixes para potencializar ela, para melhorar ela, para entrar em uma sintonia maior. Se você não trabalha muito a intuição, aproveita essa lua nova em peixes para realmente iniciar trabalhos com relação a isso. Então, cristais e óleos essenciais ajudam muito. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, esse aqui é um rolon de olíbano, frankincense, e ele é muito prático, né? E dura bastante, viu? Se você tiver um rolonzinho desse para usar dessa forma que eu vou falar, ele vai durar demais. Então, é só pegar aqui e passar um pouquinho aqui no terceiro olho, né? Que é o nosso centro Ajna Chakra, o centro da intuição. E aí você pode ir massageando. Aqui também é um ponto de reflexologia, né, dentro da medicina chinesa, do próprio yoga, né, e você vai massageando aqui o seu Ajna Chakra, vai ficar um pouquinho de óleo na mão, você pode passar aqui nas têmporas, que são chakras secundários do Ajna Chakra, e você vai estar nutrindo esse chakra com a energia do olíbano, do frankincense, que conecta muito com a espiritualidade. Então, intuição é um tema muito legal para a gente trabalhar. E a inspiração também, né, porque o signo de peixes é um signo conectado, né, com o inconsciente coletivo, com registros akáshicos, enfim, é um signo que tem muita conexão com aquele arsenal, né, de informação que tem no universo. Então podemos ter também muita inspiração, né? Se você está precisando de ideias, se você está precisando, né, de, sei lá, algumas insights, coisas para você poder fazer dentro de projetos, resolver um problema, né? Se você está com algum problema aí que parece que não tem solução e de repente pode vir uma inspiração para você poder resolver. Aí qual que é a dica, né? Procura trabalhar o silêncio. Procura trabalhar o silêncio. Procura ter momentos de silêncio, momentos de se conectar. Inclusive, na caixinha de pergunta que eu coloquei aqui, perguntaram o que eu mais gosto, né, de morar no meio do mato, na natureza. E tudo praticamente, né, tem só coisa boa praticamente. Eu não tenho problemas do tipo, ah, tem aranha, tem bicho, tem não sei o quê. Eu adoro, né, tudo que é da natureza. E uma das melhores coisas é justamente isso, poder conectar com essa energia da natureza. Então, se eu quero me conectar com o elemento ar, aqui, né, ainda mais onde eu moro, que é o topo de uma montanha, é só eu ir na varanda e vai ter aquela ventania trazendo o elemento ar para mim, energeticamente, esotericamente. Se eu quiser me conectar com o elemento terra, eu desço ali e coloco o pé na grama, né? Estou ali conectado totalmente com o elemento terra. Se eu quiser me conectar com o elemento fogo, eu saio e tomo sol, ou mais, faço uma fogueira no quintal. Se eu quiser me conectar com o elemento água, aqui embaixo tem uma represa. Então, quando a gente está perto da natureza, a gente está próximo dos elementos que fazem parte do universo, né? Então, para você poder seguir e receber essa inspiração de peixes, procure ter momentos de silêncio, procure ter momentos onde você se conecta com a natureza, né? Então, pode ser uma meditação caminhando no meio da mata, pode ser uma meditação olhando para o horizonte, pode ser aquele momento onde você fica olhando para a lua, né? Apesar de que no momento de lua nova a gente não vai ver a lua, mas você pode olhar para o céu e ver as estrelas, né? Porque quando a lua não está no céu, fica mais fácil ver as estrelas, mesmo que em São Paulo, né, ou grandes cidades, elas fiquem mais apagadas, mas sem a lua no céu dá para ver melhor. Então é um momento de inspiração muito grande. E pode ser um momento de inspiração para puxar ideias para você poder aplicar no ano novo astrológico que já está por vir. A Suzana colocou, eu tenho a parte da fortuna na casa 3 em peixes, no grau 21. Como isso pode me ajudar? O que eu posso fazer? Então, interessante porque, beleza, né, ela vai cair colada na sua parte da fortuna, só que a parte da fortuna é um ponto virtual, é um cálculo que depende, né, do sol, da lua e do ascendente. Então, você tem que estar vivendo muito bem a energia do seu sol, ou seja, o signo do seu sol, o signo da sua lua e o signo do ascendente. É o nosso tripé, né? Você vivendo bem essas energias, a parte da fortuna fala sobre muita prosperidade, muita coisa boa, né? A fortuna que acontece na nossa vida. Então você pode iniciar, né? Você pode ter uma ativação ali por essa lua nova de grandes bênçãos que acontecem. E pode ser na área da comunicação, do conhecimento, né? Envolvendo irmãos, caso você tenha, né? Então aproveita esse momento aí, que a parte da fortuna é um ponto legal, mas ele precisa ser desenvolvido, né? Ele precisa ser trabalhado. A Renata falou, tem uma lua em peixes, olha só, dependendo do grau, pode cair bem em cima da lua, bem no momento do retorno lunar, o sol em câncer, né? Interessante, dependendo do grau do sol em câncer, a lua faz até um trígono, a lua nova vai fazer um trígono, e o ascendente em Capricórnio, muito bem. Então, aproveita essa inspiração, que pode ser muito boa aí para todos nós, e o signo de peixes fala muito sobre o inconsciente, né? Então, pode ser um momento muito bom para aquele mergulho no inconsciente. E eu falo, pessoal, o inconsciente, ele guarda muita coisa. E o inconsciente se reflete no corpo. Então, ouça o seu corpo, perceba o seu corpo. Doenças, acidentes, dores, né? O que acontece no seu corpo é sim um reflexo do que está acontecendo no seu inconsciente. Pode ser um aviso. Olha lá, a Renata falou 15 graus e 51, então vai pegar, vai cair em cima. Muito interessante, você vai ter acabado de passar pela sua revolução lunar, né, que é a cada mês a gente vive essa renovação da lua e vai ter a lua nova acontecendo. Eu vou receber também essa lua nova num ponto forte no meu mapa, que é o ascendente, né? Vai cair em cima do meu ascendente, então eu estou me preparando bem fortemente para aproveitar o máximo dessa lua nova. Então, traz para a gente uma abertura, uma janela astrológica, uma janela cósmica, para que a gente possa acessar o nosso inconsciente. Então, nesse período especificamente, pode ser muito rico terapias, leitura de mapa astral, leitura de tarô, trabalhos corporais, né? Práticas que você possa fazer, leituras de livros, que são livros profundos, Eu estou lendo um livro muito legal, né, chamado Não Começou Com Você, e ele tem até exercícios ali, ele vai trazer toda a temática dos padrões familiares que ficam inconscientes na gente. Então pode ser um momento muito rico de acesso ao inconsciente. Então o que que está aí dentro que pode estar, né, afetando a sua vida? Como dizia o Carl Jung, né? Até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, se o destino que está se apresentando não está legal, né, olha para o seu inconsciente para ver o que que está se manifestando aí. Inclusive, eu fiz aí um vídeo, né, falando desse livro aqui. Não sei quem é que está acompanhando. Eu estou fazendo a leitura, né, comentada desse livro aqui. A gente lê um trecho, troca uma ideia, né? E o último trecho que eu li fala muito da questão do fatalismo na astrologia, né? De às vezes a gente pegar um determinado aspecto do mapa, um ponto que acontece ali, e colocar aquilo como um fado, né? Como algo que vai ficar pesando no nosso destino. Ou seja, se eu tenho Saturno, por exemplo, fazendo quadratura com a minha Lua, eu vou ter que ter depressão, eu vou ter que ter um problema forte emocional, né? E a Renata falou, eu tô adorando, arrou. Então, quem estiver vendo esses vídeos, deixa o seu like e comentário para eu saber, né? Que eu fico muito feliz em ver a galera ali quando curte, né? Então, sim, a gente tem pontos no mapa que trazem desafios, mas aquilo só vai ser um fado, aquilo só vai ser uma dor, vamos dizer assim, para sempre, se você não olhar aquilo, se você não olhar o que está causando. Então, uma Lua em quadratura com Saturno vai mostrar, sim, pesos emocionais que provavelmente tem ligação com a mãe, tem ligação com a infância, ligação com a família. Agora, vai ter algo que vai ficar no inconsciente, vai ficar se manifestando, vai atrair um destino muito ruim, por exemplo, pessoas que machucam as suas emoções. Mas se você mergulha naquilo, né, você entende o porquê que aquela quadratura com Saturno quis se manifestar quando você nasceu, você começa a trabalhar, né, essa energia, e você pode trazer uma cura. E aquela quadratura com Saturno não tem que ser algo horrível para a sua vida como um todo. Então, essa Lua Nova em Peixes pode trazer uma coisa muito forte da gente investigar o nosso inconsciente, da gente ver o que que está por trás de determinadas coisas que acontecem na nossa vida. Olha lá, a Renata falou, fiquei super deprê quando uma astróloga me deu um destino ruim. Agora entendo que podemos fazer a nossa realidade, que não é o nosso destino no mapa. Exatamente. Então, é complicado porque quando a pessoa vai passar por uma leitura de mapa astral, ela está ali, muito receptiva a tudo que vai se falar. E olha que coisa, pessoal, olha que coisa. Seria realmente muito ruim a gente ter. Eu penso o seguinte: se o mapa ele fosse totalmente rígido, fechado, ou seja, aquilo vai acontecer e pronto, era só a gente não fazer nada, né? Então eu não vou fazer nada, porque se eu tenho algo que está ali que eu não posso mudar, então eu não vou fazer nada. Só que não é assim, porque os símbolos astrológicos, eles têm uma ampla gama de possibilidades. Então, não dá nem para a gente dizer, vou dar o exemplo do Covid, né? A gente teve ali essa pandemia do Covid que apareceu, enfim, e eu não lembro se algum, talvez um ou outro astrólogo deve ter falado, mas ninguém chegou e falou, vai ter o Covid em si, vai ter esse vírus que vai vir da, sei lá de onde, assim por diante. Não. O que se falou é, vai ter uma grande concentração de planetas em Capricórnio, que vai trazer grandes mudanças, grandes testes para a humanidade, né? Então a gente tem aí uma possibilidade com uma ampla gama de acontecimentos, e eu acredito, inclusive, que se a humanidade tivesse num outro padrão de consciência, numa outra vibração, não precisava ter vindo um teste tão grande quanto veio aí a pandemia, né? Então, coletivo é muito mais desafiador a gente influenciar, mas na nossa vida, se você vê ali um ponto desafiador no mapa, você olha para aquilo e fala, beleza, o que que minha alma, quando desceu aqui, que escolheu esse mapa de nascimento, o que que ela queria aprender, né? Então, o que que minha alma queria aprender com uma Vênus retrógrada? O que que minha alma queria aprender com um Sol fazendo conjunção com Plutão? O que que minha alma queria aprender com um Saturno numa casa 7, por exemplo? Então, esses aprendizados, quando a gente tem eles, a gente transcende e sai daquela oitava baixa, daquele aspecto, e vai para uma oitava superior, um aprendizado. Isso, inclusive, o Saturno é o clássico disso, porque o Saturno, ele é chamado de grande maléfico, ele é um planeta, tá todo mundo aí, meu Deus, o ano de Saturno, e aí, como é que vai ser? Saturno, ele é realmente severo, né? Ele é binar na árvore da vida cabalística, mas ele é um planetaço que ajuda no nosso crescimento, no amadurecimento, na estrutura, como se ele fosse regendo o Capricórnio, né, uma grande montanha que a gente pode subir. né, para a gente poder ter a nossa evolução. Então, investiguem o inconsciente. Né? Esses óleos que eu vou indicar ajudam. Esse cristal que eu vou indicar ajudam. Procurem ajuda, procurem terapia, meditem e se conectem com sonhos, porque o signo de peixes tem tudo a ver com sonhos também. Seja aquele sonho, aquele devaneio, sabe quando, né, você diz, eu vou falar o que a gente fala muito aqui, né? Ah, quando a gente ganha muito dinheiro, fica rico, às vezes brinca e fala ganhar na Mega Sena, ganhar 100 e poucos milhões, e aí fazer isso e fazer aquilo. Então, esses sonhos, apesar de falar, mas isso aqui não vai levar nada, leva sim, porque isso anima a gente. Lembra que o Peixes é regido inicialmente por Júpiter. Júpiter é o planeta do otimismo. Então, se você pode sonhar, como dizia, né, o Walt Disney, né, se você pode sonhar, você pode realizar. Agora, se você não sonha, você acaba não realizando. Então, se conecte com seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Qual é a realização que você quer? Né? O que vai deixar a sua alma feliz? E se conecta com isso. E faça visualização criativa. Faça ali meditações, se conectando, viagem astral, se conectando com essa energia. Faça o mural dos sonhos. Né? Faça frases positivas que vão te alimentar. Isso ajuda demais. Né? E tem esses sonhos, né, que são os nossos desejos, aquilo que a gente fica, né, viajando ali. Imagina, né, você sentado um pouco tempo ali e visualizando, imaginando você com aquilo que você gostaria de ter realizado. No mínimo, o seu cérebro, pela neurociência, vai acender determinadas áreas e vai organizar com que os seus hormônios secretados sejam hormônios de bem-estar. Pode ter certeza. Faz o teste, né? Você pode fazer um teste de ficar 2 minutinhos que seja visualizando, imaginando ali coisas ruins, coisas que vão te desagradar. Você vai ver como vai ficar o seu estado emocional, o seu estado físico até. Agora imagina, faz o contrário. Fica ali 2 minutinhos visualizando aquilo que você quer, né? Aquilo que vai te deixar feliz, como vai estar o seu estado mental. Então aproveita isso, porque a energia de peixes, ela é meio que a fonte de tudo, né? Netuno, que é o regente moderno de peixes, está no topo da árvore da vida, Keter, que é a fonte de tudo. A Renata falou, olhando meu mapa agora, além da Lua, na casa 11, tem Júpiter, Marte e peixes na casa 12. Então, é uma lua nova bem significativa para você. Aproveita esse momento, né? E trabalha tudo aquilo que a gente está falando aqui. Se pega a casa 12, multiplica por 2 tudo que a gente está falando aqui dessa energia pisciana. Aleia, boa tarde, seja bem-vinda. Então, é uma lua nova, novamente, que a gente pode se conectar com sonhos. E aí a pergunta é, uma pergunta que todo mundo pode fazer, né? O que pode estar impedindo os seus sonhos? Ou a pessoa que não está muito bem, né? A pessoa que está meio para baixo, porque o signo de peixes é o signo do elemento água, água mutável, que fala muito sobre as emoções. Arrô, Milena, boa tarde, Milene. Então ele fala muito das nossas emoções. Então o signo de peixes, ele tem tudo a ver com a saúde mental. E infelizmente a gente sabe que no mundo e no Brasil até especificamente não está muito legal a saúde mental da galera, né? E o Saturno está ali no signo de peixes, trabalhando essa energia. Então tem muita gente com depressão, com ansiedade, com pânico, com um monte de coisa ali que afeta, né, a nossa mente. E uma pergunta que pode ser feita é, o que que pode estar causando isso? O que que está impedindo os sonhos? O que que está impedindo a alegria? Quais são os bloqueios, né? Novamente, mergulhando um pouco mais profundamente, se a gente pegar padrões familiares, padrões emocionais, e essa pedrinha aqui que eu vou indicar, é uma pedrinha que trabalha muito, ela trabalha no cardíaco e trabalha no plexo solar. E ela é uma pedrinha bem intensa, que trabalha bastante uma limpeza emocional. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Quem quiser chutar, já chuta aí que pedra que é. Ela começa com M e termina com A, o nome dessa pedrinha aqui. Eu senti muito de usar ela hoje, ela me chamou muito hoje. E aí eu falei, bom, é essa pedrinha aqui que vai ser a pedrinha da lua nova. Bom, mais do que isso, né, como eu comentei, a gente está tendo muito foco no elemento água, porque é o signo de peixe, é um stellium em peixes. Então, quando a gente fala de stellium na astrologia, se você já ouviu essa palavra, significa uma grande concentração de energias, planetas e pontos como ascendente, meio do céu, num determinado signo. E o signo de peixes é água mutável, é o nosso elemento água, é água totalmente ligada ao inconsciente. Então, novamente, eu acho que é um momento muito propício para que a gente faça uma faxina emocional, uma limpeza emocional. Então perceba, emoções que você faz também esse. Você pode fazer esse diário, né, de emoções e perceber. Eu até instalei um aplicativo aqui, eu estou começando a testar ele, quero ver se ele vai ser legal ali para. Se eu pego o hábito dele também, né? O aplicativo chama Dailyo. E aí ele até eu vi que antes de eu começar a live ele mandou uma notificação perguntando como é que estava a minha quinta-feira, né? Como é que está a sua quinta-feira? Você poderia responder para o aplicativo. Ah, está muito legal. Ah, estou triste, estou preocupada, estou com medo, estou com raiva, estou muito feliz, enfim. É interessante você fazer esse mapeamento, porque você pode perceber as oscilações emocionais que você tem e quais são as emoções predominantes, né? Porque é normal, o ser humano ele vai oscilar emocionalmente. Nós, né? Por isso que eu gosto dos cristais, porque eles têm uma estrutura que cristalina, né? Que mantém ali uma energia mais frequente ali. Tudo bem que às vezes quando a gente usa muito, é legal fazer uma limpeza no cristal e assim por diante, mas eles puxam a gente de novo para uma organização. E aí o que acontece? Nós seres humanos oscilamos. Mas a grande pergunta é: qual é o padrão? Qual é a emoção mais predominante? Então, se você perceber que você está tendo uma predominância de energia de raiva, tem alguma coisa acontecendo. Se você perceber que você está com predominância de energia de medo, tem alguma coisa acontecendo, né? A Renata perguntou, é Dailyo, Dailyo. Depois eu posso colocar nos stories aqui, né, o aplicativo para quem quiser, né, dar uma olhada. Eu sei que ele é pago, mas acho que ele tem versão free também. Eu estou testando, né? Vamos ver se tudo é hábito, né? Se eu vou ter o hábito de alimentar ele. Apesar que eu já tenho muita autoconsciência, eu vou realmente monitorando muito as emoções. E por que que eu falo isso? Inclusive hoje na caixinha de pergunta perguntaram lá sobre doenças vasculares e coisas do tipo, e sim, né, pela metafísica, pela linguagem do corpo, as emoções elas acabam sendo uma precursoras de doenças. Então, veja, se você monitora suas emoções, se você percebe seus padrões emocionais, você pode ter algo a mais. Não vou dizer que vai prevenir totalmente, porque algumas coisas, até karmicamente, a gente acaba passando, né, mas fica muito mais fácil e tudo é mais fácil lidar no início, né? Tudo é mais fácil lidar no início. Quando você deixa a coisa ficar crescendo, ela fica muito mais desafiadora. Todo mundo sabe disso, né? Se uma planta nasceu, né? E uma planta que você não quer naquele quintal ali onde você tem, e se você tira ela enquanto ela é novinha ali, enquanto ela é um brotinho, coisa mais fácil, com os dedos você vai lá e tira, né? Agora, de repente, vou dizer o pé de mamona, né? Mamona, sabe as mamonas assassinas? Então, aqui tem um monte de pé de mamona. E a mamona, ela acaba sendo um mato, né? Ela acaba, né, tomando conta onde ela está. Então, se o pezinho de mamona está nascendo, você tira ele com o dedo, né? Se você deixa ele crescer, mas você não tira nem com o machado direito, porque ela fica enorme, fica grande, né? Fica mais difícil de lidar. Então, quando a gente olha para as emoções, para a fonte, né, daquilo que realmente pode estar causando alguma coisa na gente, a gente pega uma possível doença ali, né? A gente pega ela ali quando ela está nascendo. Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto desses livros porque eles são minhas ferramentas de trabalho. Essa coleção do Gasparetto com Val Capelli, que vai falar da metafísica da saúde. Aí tem também, né, esse livro aqui que é bem interessante, né, que ele vai associar totalmente a astrologia com a questão de doenças. Então é uma consulta, né? Não é que tudo que está aqui vai ser exatamente o que está acontecendo, mas dão boas ideias, né, para a gente poder olhar. Os livros da minha professora Cristina Cairo, na linguagem do corpo. Então, sempre que tem alguma coisa ali, alguma doença, alguma coisa no corpo, eu já vou olhar aqui e vai ter um padrão emocional, vai ter um padrão psicológico que precedeu a doença, né? E tem também o Rudyard Dalk. Cadê o livro do Rudyard Dalk? Ele não está aqui. Ele está em algum lugar ali, que acho que ele está ali. Ele está ali, eu não vou conseguir pegar. Mas os livros do Rudyard Dalk, que ele tem vários também, e é legal do Rudyard Dalk que ele também coloca astrologia no meio, né? Então ele pega ali uma doença e ele põe ali um planeta, um signo que tem a ver com aquela energia. Então tudo isso para falar que esse momento é ótimo para a gente analisar as nossas emoções. Então perceba como é que estão essas emoções. Elas estão indo por um padrão, né, legal, onde você está bem, onde você fica bem, ou elas estão num padrão que está decaindo, né? E é tudo muito mais fácil lidar no começo. Que mais que a gente vai ter nesse mapa de lunação? O que mais chama atenção? Sextil com Urano está bem forte, né? Porque o Sol e a Lua vão estar no grau 20 de Peixes e Urano está no grau quase 20, ele está 19 e 52 minutos, praticamente 20 de Touro. Então, é um sextil praticamente exato, que é um aspecto fluente, onde os dois planetas estão se falando bem. No caso, é Sol e Lua de um lado e Urano do outro. Então, eles estão se falando muito bem. E lembrando que é um sextil minguante, ou seja, daqui a mais ou menos ali 2 meses, quando o Sol entrar em Touro, a gente vai ter uma conjunção de Sol e Urano, que vai reiniciar um ciclo de Urano. Então, olha como a gente está numa energia de finalização interessante. Fim de um ano astrológico, né, com uma lua nova acontecendo, a última lua nova do ano no signo de Peixes, né, que é o último signo do zodíaco, e ainda tendo esse sextil com Urano, que é o libertador. E não é um sextil crescente, é um sextil minguante. Ou seja, Urano traz mais ainda essa possibilidade de libertação, né? Ou seja, se libertar do passado, se libertar daquilo que não serve mais, se libertar de couraças, né? Se libertar de medos. Então, aproveita esse momento. Novamente, a lua nova, ela vale pelo menos, né, até a próxima lua nova, que vai ser um eclipse, inclusive. Então, aproveita esse período para esse mergulho no seu inconsciente. Aliás, quem quiser fazer mapa astral e até um processo, de repente, de terapia astrológica, manda mensagem para mim, que a gente mergulha juntos aí nessa jornada, né? Então, Urano pode trazer a libertação do passado, né? Pode trazer libertação de emoções que não estão legais, né? Pode trazer libertação de situações que não estão legais, inclusive hábitos, né, que de repente não estão ali muito legais, não estão ajudando no dia a dia. Urano pode trazer também muita inspiração, ele pode multiplicar a intuição, a inspiração, as ideias que o signo de Peixes já tem. E vale lembrar que Urano, ele já está numa conjunção, né? Ele já está recebendo a conjunção de Júpiter e onde a gente se encaminha para, em abril, termos uma conjunção maravilhosa entre Júpiter e Urano, que vão trazer uma libertação muito grande para a área onde você tem o grau 22, 21 e 22 de Touro, né? Então perceba, aonde você tem Touro no mapa, né, está também recebendo um impacto dessa lua nova, né? Eu diria que essa lua nova é uma preparação até, é um passo antes dessa conjunção de Júpiter e Urano. Você vai derrubar as coisas aqui mesmo, Duque, grandão? Então, aproveita, né? Medite, se conecte. Eu falei já de um óleo essencial para se conectar com o Urano, né? Que é a melaleuca. Eu tô aqui, não tô com o vidrinho aqui para mostrar. Deixa eu ver se ele tá aqui. Não tem, tem um monte de vidro aqui, mas não é a melaleuca. Mas a melaleuca é um óleo muito interessante, inclusive super medicinal. Mas ele pode limpar a nossa mente, limpar ali as nossas ideias para receber os impulsos aí, a energia de Urano, né? Energia positiva. Podemos ter surpresas também, né? Porque Urano é o planeta das surpresas e, como eu falei, ele está bem aspectado ali com o Sol, né? Ele está bem aspectado com a Lua e já está recebendo a conjunção com do Júpiter. Temos também uma conjunção, não está tão forte, mas ali está ali no meio, né? Porque Sol e Lua estão exatamente no meio entre Saturno e Netuno, né? Saturno também se encaminha para uma conjunção com Netuno, mas que vai acontecer lá em 2025. Então, tem um tempo ainda para isso acontecer. Mas eles já estão ensaiando essa conjunção e que vai ser no signo de Áries, né? Vai ser no início do signo de Áries. Então, a gente está no meio, né, dessa energia saturnina que traz a estrutura das emoções e o Netuno que traz o mergulho no inconsciente, né? Então, temos essas energias também muito presentes nessa lua nova. Agora, qual que é a temática, né, que pode ser mais complicada, que a gente tem que ficar de olho? É justamente o Marte fazendo quadratura com Urano. Por quê? Porque o Marte está lá no signo de Aquário, ele está, né, no grau 20 de Aquário, ou seja, ele está numa quadratura exata com Urano, porque essa quadratura ela vai ficar marcada, né, ela vai ficar marcada, ela acontece um pouquinho antes, né, acho que algumas horas antes, se bobear, da lua nova. Então ela vai ficar muito forte. Então, apesar de a intensidade maior da quadratura de Marte-Urano ser agora, ela vai ficar meio que marcada, cristalizada, até a próxima lua nova. Então, o que, que eu diria, né? Aquilo que eu já comentei, eu inclusive comentei no áudio que eu vou mandar amanhã, né, do astral do dia. Pessoal, tenha o senso de presença, né? Cuidado, porque o Mercúrio está em Peixes, né, e ele está fazendo uma conjunção com Netuno também, né, nessa lua nova. Na verdade, no momento da lua nova em si, ele vai estar bem na troca de signo. Ele vai ter acabado de entrar em Áries, o que já traz uma instabilidade adicional, né? Porque ele vai estar na troca de signo, ele vai estar na mudança de casa dele. Então, muita atenção, esteja no momento presente, né? Se for fazer alguma coisa que envolve algum risco, redobre a atenção, né? Então, vai dirigir? Dirige com muito cuidado. Até comentei que eu vejo muito na estrada aqui a galera dirigindo com o celular ali na frente. Foi ontem, que eu vi pelo retrovisor. O cara estava na moto, na estrada, né? Passando numa lombada, com as duas mãos ali, né, no celular. Ou seja, tudo bem, ele está dizendo que ele é o mestre do equilíbrio, mas se acontece alguma coisinha ali, ele não tem nem como apertar o freio da moto, né? Porque ele estava no celular, e aí, sei lá, estava mandando mensagem, o que, que ele estava fazendo. Mas você imagina, numa estrada, passando em cima de uma lombada, a pessoa está com as duas mãos no celular, numa moto, pilotando uma moto. Então são pessoas que parece que estão chamando, né, a energia. E ontem mesmo, na frente do lugar que eu deixei o carro para arrumar, tinha lá um carro batido, tinha acontecido um acidente ali, o carro estava lá, meio que destruído à frente do carro. Então, essa energia de Marte e Urano, ela vai ficar cristalizada pelo menos até a próxima lua nova. Então, muita atenção, você que está ouvindo isso aqui, repasse para outras pessoas, né? Se a pessoa não gosta de astrologia, não acredita em astrologia, fala de forma sutil, fala, ó, tenha mais atenção, tal, tal, tal. Porque é isso, eu não digo que o aspecto astrológico ele tem que se manifestar no lado negativo, mas ele é um aviso para a gente poder se preparar para passar por ele. Marte em quadratura com Urano pode trazer também muita irritação, pode trazer também até uma agressividade, né? Porque a gente está falando ali de uma energia que é Marte, que já é o irritadinho do zodíaco, né? Porque ele é o deus Ares, o deus da guerra, e está falando de Urano, que é um planeta que ele energiza tudo, né? Ele dá uma coisa de sacudir as energias. E eles estão num conflito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porém também, né, como tudo aqui eu gosto de levar, né, para um lado positivo, para um lado construtivo, para o lado luz, pode ser um momento de muita libertação. Bem daquela energia de quebrar correntes mesmo, né? Com força, né? Usar a força, usar a iniciativa, coragem e energia para se desprender de correntes, arrebentando correntes mesmo. Porque também essa quadratura de Marte e Urano é uma quadratura minguante, né? O Marte, ele vai se encaminha, né, para agora em 2024 fazer uma conjunção com Urano, que vai ser no signo de Touro mesmo, né? Eu vou até... vai ser no signo de Touro, porque o Urano ele só muda para Gêmeos em 2025. Aliás, veja no mapa, né, onde essa conjunção vai acontecer, que se não me engano vai acontecer bem pertinho de Algol, né, que é uma estrela fixa aí que o pessoal fala que é muito maligna e tal. Então, é uma quadratura minguante. Então, é uma possibilidade muito de limpeza, de libertação. Agora veja, né, a gente já tem o Sol e Lua falando bem com Urano, trazendo essa possibilidade de libertação, o Marte tretando com Urano, mas se a gente intervém ali, a gente fala, peraí, eu vou pegar essa energia para trazer um impulso adicional, para trazer uma coragem para me libertar de algo que não está funcionando. Para pegar literalmente um sabre de luz, sei lá, um machado, e arrebentar uma corrente que esteja me prendendo. Para que eu possa ir para o ano novo astrológico com mais leveza, com mais, né, com uma energia melhor. Então a gente pode utilizar sim essa quadratura de Marte com Urano. E olha que interessante, o Mercúrio ele vai estar num sextil exato com o Plutão. Né? Porque o Mercúrio ele vai ter acabado de entrar em Áries, a gente tem o Plutão que acabou de entrar em Aquário, e eles vão fazer um sextil. Então a nossa mente pode estar sendo renovada também, pode renascer. Plutão, inclusive nesse caso, é um aspecto fluente, é um aspecto onde eles estão se ajudando. É como se viesse o Mercúrio em Áries. Aliás, novamente, cuidado com a energia de raiva e agressividade, porque para além de tudo, para essa lua nova, o Mercúrio já vai estar em Áries. E claro que a gente vai fazer uma live do Mercúrio em Áries para a gente conversar. Já sabemos que o Mercúrio em Áries ele vai retrogradar, né? Ele vai fazer a sua retrogradação no signo de Áries, então a gente vai falar sobre isso. Mas é fato, né? Mercúrio, nossa mente, nossa comunicação, Áries, um signo de fogo rápido, né? Talvez um pouco incisivo, um pouco até violento, dependendo de como é que for. Então a gente tem que tomar cuidado com a comunicação. Então veja, né? Aqui o Marte quadratura com Urano não é só acidente, pode ser brigas, pode ser agressividade, pode ser que você fale alguma coisa, talvez de uma forma um pouco mais intensa, e a outra pessoa já está meio que engatilhada, ela revida de uma forma ali muito, né, violenta também. Então, muita atenção ali na comunicação, na troca de ideia com a galera, e se começar a sair uma faísca, né, não dá a corda para aquilo. não dá corda para aquilo, porque se começar a sair uma faísca, de repente já tem um galão de gasolina ali pertinho que vai dar aquela explosão, né? Então, sabendo disso, você já sabe, eu vou manter a minha água marinha comigo, vou manter meu quartzo azul, vou manter minha meditação em dia, vou dormir bem, porque se você não dorme bem, o seu emocional fica todo desgovernado, né? Então as pessoas que não dormem bem ficam mais irritadas, obviamente, né? Mais sensíveis a tudo. Então você se prepara, né, para poder enfrentar esse período. A Bárbara chegando aqui, a Rô pegou uma parte, boa tarde. Estamos quase terminando mesmo, né? Mas depois já está toda a gravação ali para todo mundo acompanhar. Então, em resumo, é realmente uma lua nova muito boa para libertação, para limpeza. Você pode até visualizar, né? Para quem mora perto do mar, é incrível, né? Porque você vai lá, toma um banho de mar, você visualiza o mar ali, você faz ali todo o processo já próximo ali, né? Desse elemento. Mas você pode fazer visualização também, né? Visualiza ali que a água do mar está limpando tudo, deixando tudo ir embora, né? Quem quiser tomar aqueles banhos de limpeza também pode ser um momento interessante, né? E utilize os cristais e óleos essenciais que eu vou indicar aqui, né? Então, eu tinha feito aqui alguns e aí eu atualizei também, né? Eu estava até olhando aqui, porque, claro, o ametista já é um cristal que é um padrãozão ali para peixes. Então, temos energia pisciana no céu, podemos usar ametista para desenvolver a intuição, para transmutar coisas, para acessar o nosso inconsciente, os sonhos. Use ametista. Um parzinho para ametista, a salves clareia. Nossa salve, que inclusive é parte do mix que eu fiz aqui. Do mix que eu fiz aqui hoje, que eu até pinguei aqui, ele está bem forte. Sentindo aqui o aroma dele. Então, ametista e salves clareia, muito boa para intuição, acessar o inconsciente e transmutar coisas. Água marinha é a pedra que a gente pode utilizar para manter a tranquilidade, né? Para acalmar os nervos, já que Urano ele está bem presente nessa lua nova. Então, a gente pode acalmar os nervos com água marinha e ainda, né, fazer uma sintonia fina da nossa intuição, da nossa mediunidade, da nossa canalização. Qual que pode ser, né, um par de óleo essencial legal para água marinha? A lavanda, né? O Serenity, que é esse mix aqui que inclui lavanda e outros óleos, né? Então você pode utilizar os seus recursos para manter a paz, manter a tranquilidade, né? O Flávio falou: a lua nova vai cair na minha casa 12 em peixes, então multiplica toda essa energia pisciana de inconsciente, de autoconhecimento, de espiritualidade para a casa 12, é a casa que tem tudo a ver com isso. E também a calcita ótica, eu acabei não separando ela aqui. A calcita ótica está ali do lado, é uma pedra que. Ou não? Será que ela está aqui? Vamos ver se ela está aqui. Não, não está. Ah, está sim. Calcita ótica. Uma delas está, né? Porque eu tenho várias calcita ótica. Calcita ótica, essa pedra que parece um cubinho de gelo. É uma pedra incrível, maravilhosa. É uma pedra que ajuda a gente a mergulhar no nosso interior, na nossa alma, a conectar com planos divinos. Então, a calcita ótica é uma pedra muito interessante. Ligada aí ao nosso chakra coronário, e você pode utilizar a calcita ótica com o quê? Com frankincense, né? Com olíbano, né? Óleo e pedra para a cura profunda nesse momento. Exatamente, são os que eu estou comentando. E aí, no caso da calcita ótica com frankincense, pode ajudar nessa conexão de alma, né? Para saber o que que a espiritualidade, o que que o divino quer de você, né? Quais são as mensagens que tem que se receber. E aí, o que que eu fiz, né? Nessa misturinha que eu fiz aqui, que me veio muito de fazer hoje. Eu peguei um restinho, né, de óleo de frankincense que tinha aqui nesse vidro, que ele já está acabando, ainda bem que eu já tenho outro de 15 ml aqui para poder utilizar. Aí eu coloquei a salves clareia, né, coloquei junto a salves clareia e coloquei o gerânio. Por que que me veio muito de colocar o gerânio? Para trabalhar a energia feminina, né? Então, como eu falei, o signo de peixes ele tem tudo a ver com energia feminina. Aí eu fiz um mix aqui, uma misturinha desses três óleos. Vou colocar um pouco de óleo de jojoba aqui e eu posso ir passando no meu terceiro olho, posso ir sim, passando nos pulsos, sentindo aí o aroma desses três óleos essenciais, olíbano, salves clareia e gerânio, e eu vou usar ao longo dessa alunação. Isso que é interessante de você ter vários óleos, né? Você pode fazer os seus mix, você pode fazer as suas misturas e usar para aquele período que você deseja, né? Então, no caso aqui, eu vou usar nesse período de lua nova em peixes. E a pedrinha que me veio muito hoje, que ela não estava anotada aqui, mas me veio hoje, eu vou falar sobre ela, é a Malaquita. Malaquita. Essa pedrinha aqui, incrível. Como eu falei, ela é uma pedra verde, né? Então ela atua muito no nosso chakra anahata, né? Nosso chakra cardíaco, mas ela também atua bastante no nosso plexo solar. Então ela ajuda muito a limpar emoções. Ela ajuda muito a limpar aquelas emoções que são pesadas. Você acertou? Olha só! E é uma pedra profunda de cura emocional. Então a gente pode utilizar sim a malaquita como uma pedra muito boa para esse período. Né? E ela me veio muito, ela me chamou muito, então estarei aqui usando a malaquita também, junto com essa misturinha de óleos. E para quem quiser aprender sobre cristais, agora realmente eu estou sentindo bastante, né, essa energia de movimentação, esse impulso de Áries vindo. Hoje, né, para quem está no meu grupo da Duterra, a gente já vai ter um encontro, então já vou começar a movimentar fortemente essa ideia, né, do grupo da Duterra. E também, né, quero voltar a movimentar fortemente o curso de cristais. Então, quem está já cadastrado, né, quem é aluno ou aluna do curso de cristais, eu vou colocar mais aulas muito em breve, né, já quero gravar algumas aulas a mais e quero também fazer alguns encontros, né, ao vivo do curso de cristais. Então, se você também tem interesse no curso de cristais, aproveita, porque o preço dele é muito barato. Né, é um preço que eu tenho certeza que qualquer analista de marketing digital que olhasse e falasse, meu, você não pode vender nesse preço. Mas, por enquanto, é isso, né? Até que chegue alguém, né, um ladeirinha da vida, e fala, mano, você não pode vender nesse preço, ele vai ser isso aí. Então aproveita esse momento. Pessoal, é isso, vou ficando por aqui. Eu ainda tenho que correr, né, buscar o carro. Gratidão, muita gratidão a quem participou. Amanhã nos falamos no Astral do Dia. A Renata mesmo falou, ó, muito barato e muita informação incrível. Gratidão, Renata. E é isso, eu quero movimentar bastante ele, e o próximo passo é trazer o de astrologia, que também vai ser de encontros ao vivo. A gente vai se encontrar ao vivo, para ir desenvolvendo aí o conhecimento da astrologia ao vivo ali no Zoom. Né? Um beijão, gratidão, namastê, Harion. Tchau, tchau.